Quem vos fala é o pastor Fabiano Ribeiro. Hoje eu estou aqui com a honra de trazer aos senhores uma palavra de Deus. Nós não tivemos a oportunidade de estar com nossa irmã Lisiane, que sempre está com vocês, mas aprove a Deus que hoje pudéssemos compartilhar esse momento na presença do Senhor. Você aí da região de Zedoca, você da região das cidades vizinhas, minha saudação a todos é com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa nesta manhã nós podermos estar juntos para meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus que é fonte de vida, fonte de alegria e fonte de renovo para todo aquele que espera no Senhor. Eu quero lhe convidar nesta manhã para nós orarmos a Deus. Vamos orar juntos. Orar é falar com Deus. Orar é comunicar a Deus as nossas necessidades, a nossa gratidão pelo dia que raiou, pela saúde que temos, pela família que Ele nos dá, pela oportunidade do trabalho. E ainda que nas lutas do dia a dia, nós também devemos orar e agradecer ao Senhor, porque Deus se agrada quando nós o buscamos, quando nós nos dirigimos a Ele em oração. Este deve ser o hábito de cada pessoa, seja grande, seja pequena, seja rica, seja pobre, não importa quem somos, não importa o que fazemos, todos nós devemos ser agradecidos a Deus pela vida que Ele tem nos dado e pelo aquilo que nós podemos receber dele a cada momento, a cada dia, sempre que o buscamos. Eu te convido agora a parar o que você está fazendo por um minuto. Se você nos ouve no seu carro, se você nos ouve na sua casa, se você está nos ouvindo aí no seu trabalho, pare agora um minuto, eleve o seu pensamento a Deus, converse com Deus, ore a Deus e fale a Ele as suas necessidades e agradeça a Ele pela sua vida. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos nesta manhã por estarmos reunidos em oração. Todos os que nos ouvem, todos os que se propõem a estar neste momento, elevando ao Senhor a sua voz, agradecendo pelo dia, agradecendo pela família, agradecendo pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador, nós queremos te agradecer nesta manhã. A nossa oração é que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, cada família que está representada na pessoa deste que nos ouve. Abençoa, meu Deus, esta pessoa, abençoa este amigo, abençoa este irmão, abençoa, Senhor, esta irmã, esta dona de casa que está hoje em suas atividades, este aluno que está indo para a sua escola, este motorista que está atendendo às demandas do dia. Santo Deus, nós te agradecemos pela vida de todos. Abençoa cada família, abençoa cada casamento, abençoa cada filho, cada pai. Nós queremos pedir ao Senhor que a tua paz esteja dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, no meio da nossa família, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, muitos doentes. Ó Deus amado, tem misericórdia. Visita esta pessoa aí onde ela está. Vai tirando toda a enfermidade, toda a dor, todo o desconforto, Senhor. Nós oramos para que a tua mão saradora esteja estendida sobre a vida desta pessoa que nos ouve e que pela fé está em oração junto conosco. Senhor, tu és o Deus de milagre. Tu és aquele que faz maravilhas. Nós esperamos é na tua misericórdia. Entregamos nas tuas mãos a vida de cada um destes que nos ouve. Pedimos ao Senhor que a tua graça esteja sobre a vida deles. Nesta manhã, nos abençoa, nos conduz, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que possamos entender a tua palavra. Que nosso coração seja como uma terra fértil, que receba a semente da tua palavra e permita que brote e que faça produzir frutos em nossas vidas, para louvor, honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã por estarmos na tua presença. Fica conosco. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, vamos nesta manhã ouvir um louvor para a sua reflexão espiritual. Eu vou pedir aqui que o nosso amigo Rafael, que está conosco, nos ajudando, ele permita aí que você ouça comigo o louvor chamado Puro Nardo. Ele vai estar preparando aí para nós ouvirmos este louvor maravilhoso e logo após nós estaremos refletindo na palavra de Deus. Eu quero lhe convidar para juntos meditarmos em um grande milagre que Jesus fez. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, vai lhe mostrar, lhe revelar coisas maravilhosas acerca de Deus que estão reveladas na sua palavra, que estão exibidas na sua palavra. Vamos ouvir o louvor para a glória de Deus.
A hora da palavra. A edificação do homem através das Escrituras Sagradas.
Eu sei, alguém te machucou, talvez. É assim a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, e a gente desce, e o coração demonstra enfraquecer. Amizades para se perceber. Jesus quer que você o receba e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Que o amor é o poder pra gente ter. Jesus quer que você o receba e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Do viver, porque vida e poder. Vida e poder. Vida e poder.
A maior riqueza é termos Jesus em nossas vidas.
A hora da palavra. A edificação do homem através das Escrituras Sagradas.
Glórias a Deus por este louvor que nos inspira. Deus tem uma palavra para você. Eu quero lhe convidar a refletir comigo neste momento num trecho da Bíblia Sagrada que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo 35 até o versículo 41. É um pequeno trecho da palavra de Deus, mas que você vai encontrar uma mensagem maravilhosa do Senhor Jesus para a sua vida. Veja o que diz as Escrituras, que ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Versículo 36 diz: com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Este relato de um milagre no início do ministério de Jesus é algo tremendo. Talvez você já tenha lido sobre ele. Ele é um milagre que está registrado não somente no Evangelho de Marcos, mas também em Mateus, no capítulo 8, e em Lucas, no capítulo 8. Foi um evento marcante na vida dos discípulos. E, como você já deve saber, Jesus exerceu o seu ministério na região de Israel. Muitas das vezes, nas margens deste mar de Israel, chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar interno, é como um grande lago que se situa no meio de Israel e é de onde os israelenses atualmente e também na época de Jesus tiram grande parte da sua água e também da sua subsistência através da pesca ou através ali de outras atividades que demandam nas margens do mar, inclusive agricultura e outras coisas. Na época, Jesus estava pregando para as multidões. Havia sempre muitas multidões que o ouviam. Haviam aldeias e haviam cidades ao redor do Mar da Galileia. Quando as pessoas sabiam que Jesus estava pregando naquela região, vinham pessoas de todos os lados. Pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas que estavam vivendo situações difíceis. Não era uma época fácil. A região toda era dominada pelo Império Romano. Havia muita agressividade, muita humilhação para todos os moradores. As pessoas mais pobres viviam grande dificuldade e lutavam para sobreviver. Jesus apareceu ali pregando nas margens do Mar da Galileia e aquelas pessoas que sofriam de muitas situações difíceis, iam e vinham de todos os lugares para ouvir Jesus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem que era diferente, porque eles estavam acostumados a ouvir os líderes, fariseus e saduceus, que traziam uma mensagem que não tocava os corações, mas a mensagem de Jesus era diferente. A mensagem de Jesus, a mensagem da palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela tinha a capacidade, tem a capacidade de entrar nos nossos corações e mudar a nossa vida, de trazer esperança, de trazer paz, de trazer alegria. E então, quando Jesus começava a pregar, vinham as pessoas de todos os lados. Os historiadores chegam a dizer que havia ocasiões em que as multidões superavam 15 mil pessoas facilmente, porque eram muitas que vinham, e ainda mais porque as pessoas vinham com uma esperança, elas vinham em busca de cura, em busca de um toque especial do Senhor. Quantos doentes Jesus curava nas margens daquele mar? Quantos paralíticos foram restaurados? Leprosos foram curados, cegos recuperaram a visão, porque Jesus os curava. Ele demonstrava amor e misericórdia para com todos os que o buscavam. E em um desses dias, Jesus pregou ao longo de todo o dia, curou muitos enfermos, e já era o início da noite. O texto do versículo 35 diz exatamente isso: ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Os historiadores acreditam, pelo que o contexto das escrituras mostram, que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e é provável que fosse para a cidade de Betsaida, e parasse em alguma daquelas praias da região para descansar, depois de um longo dia pregando e curando. Mas durante a travessia, algo interessante aconteceu. Ele estava acompanhado dos seus discípulos e alguns poucos que eram da multidão, que possuíam pequenos barcos, o acompanharam. Jesus ia num barco maior e outros pequenos barcos o acompanhavam, porque as pessoas queriam receber dele a palavra, ainda que depois de todo um único dia de ouvir, de acompanhar, mas ainda assim estavam sedentas. Talvez você esteja assim, sedento de ouvir uma palavra, algo que possa mudar a tua vida, algo que possa consolar teu coração, algo que possa fazer diferença nesse momento que você está vivendo. A palavra de Deus, ela tem esse poder. E eu quero dizer a você que não é à toa que você está aqui agora, nesta manhã, ouvindo a palavra. Com certeza Deus tem algo para falar para você. Então Jesus estava naquela embarcação, e cansado, ele foi para a parte de trás do barco, e ali ele deitou em uma parte para descansar. E os discípulos, talvez você lembre os discípulos, a maioria deles eram pescadores. Pedro era pescador experiente, João, eram homens acostumados ali naquele mar, pescavam com frequência. E o Mar da Galileia, embora seja um mar na área interna, e ele fica bem abaixo do nível dos mares, como conhecemos, os mares principais, os oceanos, ele fica abaixo. Mas ali naquela região é comum haverem tempestades de vento. O relevo da região favorece a movimentação de massas de ar, de maneira que, de forma súbita, inesperada, sem nenhum aviso, poderia acontecer uma movimentação de massas de ar e agitar o mar da Galileia de uma forma tremenda, que naufraga embarcações, naufraga os barcos que para a época eram usados nas atividades dentro daquele mar para pesca, para transporte de pessoas. E esta ocasião surpreendeu os discípulos, porque aquela tempestade ocorreu naquele momento, no meio da noite, tudo escuro, numa época que não havia luz elétrica, numa época em que não havia o conforto ou a segurança que nós temos hoje em nossas embarcações. E de repente vem aquela tempestade de vento, e as ondas se formaram rapidamente, E o testemunho bíblico mostra para nós que o barco já se enchia de água, já se enchia de água. Meus amigos, eu não sei quantos de vocês já passaram por tempestades na vida, mas as tempestades da vida se assemelham muito às tempestades do Mar da Galileia. Elas costumam vir de maneira súbita, elas não costumam trazer avisos. Quando muito você recebe aquela notícia ruim, aquela notícia triste, aquela notícia que traz angústia e preocupação, e quantos não têm entrado em desespero, sem saber o que fazer, porque não estavam esperando aquilo. Às vezes é uma notícia de uma enfermidade, às vezes é uma notícia de um prejuízo, às vezes é uma notícia da calamidade que se abate sobre um familiar. E são tantas as tempestades que nós passamos, são tantas as lutas que nós vivemos, e elas, a maioria das vezes, chegam também de repente para nos causar aquele susto e para ameaçar o nosso barco de naufragar. Aquela realidade aconteceu com os discípulos. Embora fossem homens experientes no Mar da Galileia, experientes na condução de embarcações. Eram homens experientes na pesca, estavam acostumados, já tinham visto outras tempestades, mas o testemunho bíblico diz que aquela foi particularmente diferente. As ondas enchiam o barco. E eu tenho certeza que pescadores experientes tentaram resolver tudo da sua maneira. Eu penso, às vezes, quando medito nesta palavra, eu imagino Pedro se levantando e recolhendo as velas do barco para que o vento não os conduzisse a virar o barco. Às vezes eu fico pensando em João pegando ali uma vasilha e tentando secar a água que entrava em grande quantidade no barco. E não dando conta, chamava ali alguém, e Tiago, seu irmão, e André, que era um outro sócio deles na pescaria. Eu fico pensando no trabalho que aqueles homens estavam tendo para tentar tirar a água de dentro do barco para evitar que o barco naufragasse. Eles tentaram. Houve uma tentativa, mas não houve resultado. O versículo 37 diz que o barco começou a encher-se de água. E todo o esforço daqueles homens para resolver o problema na experiência que tinham não foi suficiente e o barco estava a naufragar. Meus amigos, as tempestades da vida, elas causam uma coisa semelhante a esta. Nós muitas vezes tentamos resolver do nosso jeito. Recolhemos as velas, tiramos água do barco, tentamos remar para alcançar águas calmas e não conseguimos. Muitas vezes contamos com a ajuda de pessoas. Pessoas às vezes experientes, pessoas às vezes bem dispostas a nos ajudar, mas ainda assim não é suficiente para nos defrontarmos, né, com as tempestades da vida. Essa realidade aqui que os discípulos viveram foi tremenda. O texto do versículo 37 diz que as ondas arrebentavam sobre o barco, as ondas se chocavam contra o barco. E este se enchia. E chegou a um ponto em que os discípulos ficaram desesperados. Quando nós lemos esse texto, dentro dos outros evangelhos, alguns detalhes adicionais se nos acrescentam. E nós podemos ver como aquele momento foi dramático para os discípulos. Eu não sei se você está vivendo agora um momento dramático igual ao deles. Um momento em que os discípulos ficaram aflitos porque nunca tinham visto uma tempestade semelhante àquela que ameaçasse a vida da forma como foi. Ah, você, quando lê no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo de número 23, os discípulos, diz o texto, que corriam perigo. Era um perigo real. E às vezes a tempestade da vida, ela se abate sobre nós e não envolve somente nós. Muitas vezes envolve quem está ao nosso redor também. Quando eu leio esse texto, eu penso em uma noite escura, com uma tempestade agressiva. E embora Jesus estivesse em um barco de transporte, um barco maior, mas haviam outros barcos menores ao lado dele, que o seguiam. Eram discípulos, eram parentes de discípulos, eram ouvintes da palavra, pessoas com sede de Deus, todos estavam ali na mesma tempestade. A ameaça não era só para aquele barco maior ou para os discípulos que estavam no barco, mas para todos que estavam naquele mar naquela noite. Mas a grande diferença, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é quando Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, há uma diferença. Quando Jesus está no barco da vida, há uma diferença. Você pode sofrer uma grande tempestade. Você pode não conseguir contar com alguém que está ao seu lado. Mesmo que a sua confiança esteja em grandes profissionais, bons médicos, advogados habilidosos, às vezes a sua esperança está em um amigo cuja autoridade possa lhe ajudar de alguma maneira. Às vezes a sua esperança está numa conta bancária que está, lhe dando um amparo. E aí você confia naquilo, imagina que aquilo vai lhe permitir resolver todos os problemas da sua vida. Muitas vezes é a sua posição. Você ocupa uma posição importante, é alguém de influência, é alguém cuja presença é desejada por todos e você confia naquilo. Mas uma tempestade não é administrável. Uma tempestade ela produz medo e insegurança. E ela vem para derrotar nossa fé, para nos abater. Mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Quando Jesus está no barco, nossas forças são renovadas. E não importa o tamanho da tempestade, nem o quanto de água entre no barco, se Jesus está conosco, nós alcançamos o livramento e a vitória. Eu tenho certeza de que se você está passando por uma tempestade na vida neste momento, eu tenho certeza que se você souber clamar ao Senhor, você verá Deus trazer um grande livramento para você. Porque foi isso exatamente que os discípulos fizeram. Quando as forças se esgotaram, quando a habilidade humana se esvaiu, quando já não tinha mais o que ser feito dentro daquilo que era a habilidade humana para poder fazer, então lhes restou clamar ao Senhor que estava no barco. Particularmente, eu penso que eles demoraram. Olha, meu amigo, minha amiga, eu vou lhe dar um testemunho pessoal, como alguém que, como você, vive tempestades, passa por dificuldades. Mas eu tenho uma regra comigo. Eu não demoro para chamar o Senhor, para acordar o Senhor, para despertar o Senhor. Ele está no barco da minha vida. Eu faço questão de que Jesus esteja no meu barco. Porque quando eu preciso, eu clamo por Ele, para que Ele me envie o socorro e o livramento. Foi o que os discípulos fizeram. Quando o barco se enchia de água, Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos então vieram e o acordaram. Senhor, disseram eles, tu não te importa que morremos? Senhor, não estás percebendo o que está acontecendo? Mas eu penso que aquele gesto de Jesus foi uma prova da fé dos discípulos. Deus prova a nossa fé, meu amigo, minha amiga. Você que me ouve hoje, tenha certeza de que a sua fé é muito preciosa. Deus a prova. Ele passa a nossa fé no fogo para prová-la. E ver se ela é verdadeira, se ela é uma fé firme. A Bíblia diz para nós que a fé é mais preciosa do que o ouro. Você sabe quem disse isso? Foi o apóstolo Pedro. Ele que estava no barco com Jesus naquele dia. um dos que com Jesus enfrentou aquela tempestade. Esse apóstolo, ele disse: a fé de vocês, irmãos, é mais preciosa do que o ouro que perece. O ouro perece, as riquezas deste mundo vão perecer, elas têm seus limites, as coroas do mundo, elas passam. Mas quando Jesus está no barco, você sobrevive vitorioso, porque confia no Senhor. Foi o que aqueles homens fizeram. E o que Pedro depois nos ensinou, que Jesus prova a nossa fé. E aqueles homens correram para buscar do Senhor o socorro. E quando eles clamaram, Jesus se levanta. E essa cena, eu sempre imagino no meu coração de uma maneira muito interessante. Eu imagino o momento em que Jesus se levanta com aquele barco sendo sacudido de um lado para o outro. E Jesus vai para a frente daquele barco. E a cena na minha mente é que Jesus está de pé, ali na frente do barco, talvez apoiado naquele mastro onde as velas foram recolhidas, e ele, com os cabelos sendo agitados pelo vento, ele levanta a sua voz e a sua mão e ordena aquele vento: vento, te acalma. Vento, cessa. Vento, para! E o vento imediatamente obedeceu à voz do Senhor. Aquela tempestade que soprava de forma intensa, ela obedeceu à voz do Senhor. Imediatamente o vento parou. E aquele mar agitado pelo vento que estava, Jesus ordena aquelas ondas: aquietem-se. Imediatamente aquelas ondas pararam. Eu penso que mesmo um vento normal, quando cessa, demora um tempo para a agitação do mar se acalmar, mas quando a ordem vem do alto, vem daquele que tem todo o poder no céu e na terra, aí você vê o resultado imediato. Deus pode fazer por você aquilo que você está buscando, o socorro que você precisa, vem das mãos do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O versículo 39 diz que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. O mar se aquietou instantaneamente. O mar se tornou com águas como se fosse um lago calmo, num fim de tarde, com uma leve brisa agradável, ideal para você passear, para você contemplar paisagens, para você viver um momento de tranquilidade. Foi isso que os discípulos viveram depois da tempestade, porque Jesus estava no barco. Eu quero lhe incentivar, convide Jesus para o barco da sua vida. Jesus Cristo é o mesmo, diz a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá para sempre. O amor e a misericórdia de Deus não mudaram. A justiça e a santidade de Deus não mudaram. O seu poder permanece o mesmo. Jesus tem poder para te socorrer na tempestade que você está vivendo. Jesus tem poder para te livrar. Jesus tem poder para guardar a tua vida no meio deste vendaval. E aqueles que estão ao teu lado, a tua família, os teus amigos, que representam aqueles que estavam nos barquinhos ao redor, também recebem a bênção de Deus que está sobre a sua vida, assim como Jesus, que estava no barco com os discípulos, trouxe calma e paz aos que estavam naquele barco, no grande barco onde ele estava. Os outros ao redor também foram alcançados, foram abençoados. Isso comunica para nós uma mensagem muito importante da parte de Deus. A bênção do Senhor sobre você, ela pode alcançar a tua família, ela pode alcançar teus amigos, ela pode alcançar situações que vão além de você. Se você é um leitor da Bíblia, talvez você já tenha lido o que acontecia com o apóstolo Paulo, como as pessoas que estavam com ele, ajudando ele na obra, muitos vinham ouvir a palavra de Deus através do ministério de Paulo. A Bíblia nos revela que muitas pessoas carregavam consigo os lenços de Paulo. objetos que ele possuía, que estavam tão atingidos pela graça de Deus na vida de Paulo, que as pessoas, quando Paulo não podia ir, as pessoas levavam seu lenço e jogavam sobre os enfermos e eles eram curados. Para você ver como a graça de Deus, ela pode, através da sua vida, alcançar outros que estão ao teu redor precisando, que não têm forças. Mas se você se colocar para clamar ao Senhor, para convidar Jesus para o teu barco, até os que estão ao teu redor vão ser abençoados. Veja como acontecia com Pedro quando andava nas ruas de Jerusalém, depois que Jesus subiu para o céu. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro as pessoas buscavam que os tocasse, porque muitos eram curados, porque a graça que estava sobre a vida de Pedro, o Espírito de Deus que agia na vida de Pedro, o Jesus poderoso que estava no barco da vida de Pedro, era de uma tal maneira atuante que outros que estavam ao redor eram abençoados. Você tem um filho que precisa da bênção de Deus? Você deve ser esse canal. Você tem um marido ou uma esposa que está precisando da bênção, do socorro de Deus na tempestade? Você deve ser o canal. Quantos ao teu redor estão precisando de uma palavra, de um socorro? E Deus quer usar você como um instrumento da sua graça. Você deve ser agora como aqueles que agiram naquela noite. Clamaram pelo Senhor, buscaram o Senhor, e Jesus deu vitória para aquele grupo que estava ali e os livrou naquele momento de morte e de dificuldade. Meu amigo, chame Jesus para o teu barco. Chame Jesus depressa para estar com você. Chame Jesus depressa, porque as tempestades da vida que produzem medo e insegurança querem derrotar a tua fé, querem destruir a vida, elas não resistem à voz do Senhor. A voz do Senhor, diz a Bíblia, é poderosa, quebra os cedros. Quando o Senhor fala, o vento e o mar lhe obedecem. Quanto mais a dificuldade que você está vivendo, a luta que você está passando, a tempestade que está se abatendo sobre você, Deus é poderoso para reverter essa situação e para te dar a bênção e a salvação que você está precisando. O texto sagrado continua dizendo que depois que o vento se aquietou e tudo ficou calmo, Jesus pergunta para aqueles homens: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês ficaram tão apavorados? Vocês ainda não têm fé? Talvez seja bem aí que Pedro aprendeu a grande lição da fé como um bem mais precioso do que o ouro. Foi bem aí que Pedro aprendeu que nenhuma garantia humana pode salvar a vida. Quando a tempestade chega, não adianta habilidade, não adianta dinheiro, não adianta poder, não adianta influência, não adianta nada, mas adianta ter Jesus no barco. A fé que aqueles discípulos tiveram e desenvolveram por ver o grande milagre que Jesus fez por eles, ela foi guardada no coração de Pedro, no coração daqueles outros homens que depois a propagaram entre os demais. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta, ela bate com força no meu coração, em todo momento, quando eu passo lutas e dificuldades. Essa palavra vem no meu coração: por que está com medo? Por que tu está temendo? Por que você está receoso? Se o Senhor está no barco contigo, se ele pode ouvir a tua voz, se ele pode receber a tua oração. No passado, há um profeta que viveu uma experiência curiosa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. O nome dele era Jonas. Ele desobedeceu a Deus e resolveu fugir de Deus. Não quis obedecer aquilo que Deus lhe enviou. Tomou um rumo contrário, pegou um barco e queria se esconder de Deus e foi viajou para um lugar distante. No meio do caminho, Deus envia uma tempestade. Você conhece a história. E aqueles homens que estavam no barco apavorados jogam Jonas no mar. Quando Jonas cai no mar, um grande peixe o engole. E Jonas viveu, e ele dá testemunho do terror que ele passou. Foi um terror. Ele disse que estava tudo escuro e que ele ficou todo molhado e as algas enrolavam ao redor da sua cabeça. Ele viveu um momento de desespero porque aquela experiência foi terrível para Jonas. Mas ali diz, ele dá testemunho no seu livro, no capítulo 2, que quando ele estava naquele momento pensando que ia morrer, em uma experiência absolutamente difícil e inédita, a Bíblia diz que ele ergueu a voz em oração a Deus, lá dentro daquele peixe, no fundo do mar. E Deus ouviu a oração de Jonas. Talvez você hoje, com tudo que tem de moderno, WhatsApp, computadores, redes sociais, hoje a comunicação está rápida, mas eu quero lhe garantir que não há nenhuma comunicação mais eficiente do que a oração. A oração, ela chega na presença de Deus de uma maneira tremenda. E quando Deus recebeu a oração de Jonas, que pedia socorro, o Senhor respondeu do céu. E Jonas diz que a oração subiu das profundezas do mar para a presença do trono do Altíssimo. E Deus ouviu a oração de Jonas e o perdoou, e ordenou ao peixe que ele largasse na praia. E Jonas, agradecido a Deus, seguiu para o propósito que Deus havia lhe mandado. E ali Deus salvou milhares de pessoas, lhes conduzindo ao arrependimento dos seus pecados e a se converterem a Deus. E Jonas foi um instrumento de Deus, que no princípio desobedeceu, mas viveu a tempestade e viveu o momento de quase morte. Mas Deus lhe ouviu. Quando nada mais parecia ter jeito, Deus o ouviu. E essa é a mesma situação que os discípulos passaram. Eu quero lhe dizer que Deus também te ouve. Se você abrir o coração e buscar a Deus em oração, você vai ver as coisas mudarem, porque Deus ouve aquele que clama por ele. E no final, os discípulos, quando terminaram de ver toda aquela cena gloriosa, o poder de Deus se manifestar, e a ordem de Jesus ser cumprida pelas grandes forças da natureza que ninguém pode sustentar nem conter, a não ser o Senhor. Eles perguntavam e diziam uns aos outros: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Naquele dia, a pergunta me parece ter sido mais retórica, porque eles, na verdade, agora conheciam quem era o Senhor que estava naquele barco, que os livrou da morte e deu a eles a oportunidade de viver com aquela grande bênção para contar. Deus também quer entrar no barco da tua vida. Deus quer solucionar a tua tempestade e te dar um testemunho para contar. Eu espero que você também abra o seu coração para Jesus, para clamar por ele, para confiar nele, porque o Senhor tem vitória e livramento para todo aquele que o busca, todo aquele que o teme, para todo aquele que abre para ele o seu coração. Portanto, meu amigo que me ouve, meu desejo a você é de um dia abençoado, um final de semana abençoado. O meu desejo é que você também faça como os discípulos e busque ao Senhor, porque Deus tem o poder de reverter a tempestade da tua vida e de trazer alegria e testemunho para você contar. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos depois ouvir mais um louvor para encerrarmos este momento de reflexão, desejando a todos que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida. Ore comigo. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero te convidar a aceitar Jesus como teu Salvador agora e onde você estiver. Feche os seus olhos. Abra o seu coração e diga: Jesus, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Entra no meu barco. Entra no meu barco. Me socorre e me dá vitória. Diga para Jesus, convide Jesus a entrar no seu coração, na sua alma. Ele tem bênção para você. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te apresentar neste momento esta pessoa que me ouve, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este ancião, que ouviu tua palavra, que precisa do teu socorro, que carece da tua misericórdia. Visita esta pessoa agora, perdoa os seus pecados. Senhor, abre o coração desta pessoa para que te receba como Salvador, que te convide a estar no barco da sua vida. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos todos aqueles que hoje dizem sim para ti. Eu te peço, Senhor, socorre, concede o livramento, concede uma vitória, uma cura. Concede, Senhor Deus, que eles tenham o seu problema solucionado e a bênção do Senhor chegue até as suas vidas. Que cada um, Senhor, se volte para ti com arrependimento, com temor e com amor no coração para te servir todos os dias da vida. Nos ajuda a abandonar nossos pecados e os nossos erros e a caminhar sempre na tua presença. Não nos deixa, Senhor, dar prioridade às coisas desta vida em detrimento da fé no Senhor, mas que cada coração e cada mente esteja voltado para ti. E a tua presença esteja em nossas vidas, em nossas famílias, em tudo que fizermos, para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, agradecidos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, em São Luís, Maranhão, trazendo a você a reflexão da palavra de Deus. E agora, continuando, vamos ouvir mais um louvor. E em breve novamente estaremos juntos, se Deus permitir. Deus abençoe a sua vida. Amém.
A hora da palavra. A edificação do homem através das Escrituras Sagradas.
Querido, vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Cativo por inteiro aos teus desejos, só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo. Minhas lágrimas, estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado.